Muito boa tarde a todas e a todos. E vamos dar início à nossa 40ª reunião da Comissão da Reforma do Estado Local. Ponto número 1, apreciação e votação das atas número 38 e 39. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto número 2, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 640 do PSD, elevação da povoação de Vermoil à categoria de vila. A indicação do relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será a deputada Eurídice Pereira.
Muito bem, está registado. Ponto número 3, fixação da redação final do projeto de resolução número 926 do LIVRE, que recomenda o reforço dos meios humanos e técnicos à AGF no âmbito do controle financeiro do Estado. Portanto, senhoras e senhores deputados, receberam a redação final. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Discussão e votação do ponto número 4, discussão e votação do relatório proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 26-29, cujo relatório com o vosso deputado Bruno Nunes do Chega, quem desde já agradece a elaboração do mesmo, e tem a palavra para o expor.
Sr. Presidente, boa tarde a todos, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, tendo em consideração também a grelha de que hoje é densa, não vou ler o relatório, o mesmo foi distribuído atempadamente, tendo em consideração que à data que submetemos o relatório à Comissão ainda faltavam alguns pareceres que entretanto foram emitidos e portanto foi emitido com base factual, com aquilo que cumpre para um relatório que seja apresentado de forma independente e sobre a qual o Chega, e neste caso eu na qualidade de relator, me remeto à minha opinião em sede próprio caso assim seja necessário e creio que foi distribuído atempadamente se os deputados tiveram a oportunidade de analisar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma consideração? Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Gonçalves.
Só para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração deste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Marco Claudino.
Faço minhas palavras, Sra. Deputada Marina.
Portanto, todos os grupos parlamentares agradecem a elaboração e eu também o reitero. E vou, se não houver mais nenhuma observação, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório apresentado. Ponto número 5, discussão e votação da grelha de tempo para as audições a efetuar no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei número 72 do Governo. Portanto, nós na última reunião tínhamos combinado tentar encontrar uma grelha que pudesse ser usada nas audições no âmbito dos processos legislativos. Tive a ocasião de vos enviar uma proposta em que basicamente retiramos das grelhas intervenções iniciais do requerente de identidade e damos mais tempo na primeira ronda e na segunda ronda, em vez de ser aquele habitual 2 minutos por deputado, é metade do tempo da primeira, sendo que na primeira ronda no modelo de pergunta-resposta e na segunda ronda é o modelo de todas as intervenções de todos os grupos parlamentares e a entidade responde no final. Esta grelha dá aproximadamente 1 hora e meia por audição, o que nos parece que tem algum equilíbrio entre, por exemplo, neste processo legislativo que vamos ouvir 19 ou 20 entidades, portanto tem aqui algum equilíbrio, mas de qualquer das formas gostava de ouvir as vossas opiniões. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem a palavra.
Sr. Presidente, é só uma questão que não ficou muito claro. Na segunda ronda, cada partido tem metade do tempo que teve na primeira e independentemente do número de deputados. Ok, não é o metade do tempo em vez... Ok, então, nesse caso parece-me bem.
É exatamente isso. Portanto, é metade do tempo, independentemente das intervenções que queiram fazer. No caso da Iniciativa Liberal, tem 1 minuto e meio, pode dividir por mais que um deputado, mas tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, apenas para lhe agradecer a capacidade que teve de, obviamente, gerir estas sensibilidades dos partidos. O tempo será sempre pouco para aquilo que pretendemos, mas, tal como já lhe tinha transmitido, estamos de acordo. Consideramos que ainda não consegue versar dentro da grelha de tempos aquilo que é o princípio da proporcionalidade, mas também entendemos e respeitamos os partidos de menor representatividade e que têm que ter tempo para intervir. Portanto, consideramos que fica um pouco mais equilibrada, não de acordo com o que nós pretendíamos, mas agradecer-lhe o esforço que teve e que sei que teve para tentar consensualizar aqui uma grelha e o trabalho que desempenhou enquanto Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma? Sr. Deputada Mariana Gonçalves.
Só também, na sequência também do que já conversamos previamente, dizer, agradecer também o esforço de encontrarmos aqui algum equilíbrio para, com 20 audições, termos um processo que seja participado, mas ao mesmo tempo que seja célere, e da nossa parte não temos nada a opor à grelha que é apresentada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino.
Sr. Presidente, também na mesma senda de que os meus antecessores aqui me disseram, nós concordamos com a grelha e agradecemos à mesa o esforço para juntar aqui as várias sensibilidades e encontrar uma grelha que creio que é equilibrada, quer no tempo individual de cada partido, quer também no tempo global, que tem que ser tido em consideração, que faça um número muito significativo de audições. É só se quiser.
Se não houver mais, Sr. Deputado Filipa Pinto, tem a palavra.
Peço desculpa, era só para concordar também com a grelha que foi apresentada e agradecer aos serviços. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depreendo das intervenções que há unanimidade na grelha, mas de qualquer forma vou colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 8, outros assuntos. Sobre os 8 outros assuntos, dizer-vos também que nós vamos agora iniciar, começar os contactos com as entidades que foram aprovadas para ser ouvidas. Tivemos uma reclamação do Tribunal de Contas de que não deveríamos ter pedido audição às secções das regiões autónomas, que não era a nossa competência pedir que as secções se pronunciassem, porque elas são dependentes do Tribunal de Contas, mas o nosso entendimento também foi de que foi aprovado na Comissão, foi um grupo parlamentar, no caso, o deputado único do JPP, que fez a proposta. Da região autónoma da Madeira já tivemos a resposta a dizer que delegam no Tribunal de Contas a resposta deles. Da região autónoma dos Açores ainda não recebemos resposta, mas era só para terem essa informação. Dessa, não foi bem uma reclamação, mas foi um protesto junto do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre o comportamento da Comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Oh, Sr. Presidente, tendo em consideração a sua informação, não encontro outra palavra a não ser dizer que me sinto abisbílico com o posicionamento, porque caso o Tribunal de Contas não tenha entendido, a Assembleia da República é um órgão de soberania, tem as suas competências muito bem definidas e parece-me, tentando aligerar um pouco a gravidade do problema que me parece bastante presente nesse tipo de comunicação, isto faz-me um pouco lembrar no início dos anos 80, quando o Hermano José fazia a rábula do eu é que sou o Presidente da Junta. Portanto, vamos lá perceber os caminhos de cada um e eu creio que a Assembleia da República, tal como muitas vezes não se faz respeitar junto de outros órgãos que consideram que podem tratar a Assembleia da República como pretendem, creio que deveremos fazer claramente uma, independentemente de ter sido a missiva enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República, quer dizer, existe um princípio de representatividade por parte do Sr. Presidente em relação à Comissão, é o Sr. Presidente que representa a Comissão, e era o que faltava, o Tribunal de Contas ter ingerência na forma como nós decidimos ou não fazer audições. E, portanto, o Tribunal de Contas deve se cingir às suas competências, que são de fiscalização, que estão bem claras na lei, e não fazer qualquer tipo de ingerência dentro da Assembleia da República, que é um órgão de soberania. Se não perceberem isso, estamos aqui perante um problema bastante grave, que me parece que a determinada altura, por momentos, alguém deixou cair a caneta no papel e regressou a 73. Portanto, vamos ver se temos noção que deveria existir por parte da Assembleia da República uma tomada de posição em relação a esta posição completamente desajustada e desproporcional por parte da Assembleia, por parte do Tribunal Constitucional, que, volto a reiterar, deve entender qual o seu papel dentro da orgânica do Estado e não imiscuir-se em circunstâncias que as quais não tem que se imiscuir nem opinar.
Muito bem. Mais alguma observação sobre isto? Então, eu continuaria com a... Portanto, nós iremos tentar agendar todas as audições agora com, dentro do calendário que temos disponível e daquele que existe para podermos fazer estas audições. Aqui a ideia era podermos terminar o processo legislativo antes do Orçamento de Estado. Portanto,
uma audição.
Hã? Exato. Era por escrito. Era por escrito. A ideia era podermos terminar o processo legislativo antes do início dos trabalhos do Orçamento de Estado e por isso iremos tentar agendar as audições que temos e depois os trabalhos subsequentes com essa intenção. Acho que não temos mais nada para não, de outros assuntos.
Não.
E de outros assuntos era isso. Portanto, e agora temos às 16 horas a audição com o Sr. Professor Catedrático Jubilado Eduardo Paz Ferreira. Portanto, temos agora 15 minutos de interregno, a não ser que algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada tenha alguma coisa para os outros assuntos. Muito bem. Então, retomamos às 16 horas.